Reunião da Igreja em Curitiba, 10 de setembro de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Evangelho do Reino. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Temos falado do Reino de Deus. Nós vemos nas Escrituras a palavra Evangelho da Graça de Deus. Temos também visto nas Escrituras a palavra Evangelho da Glória de Deus. E temos nas Escrituras também a menção do Evangelho do Reino de Deus. O livro de Mateus, todo ele é para relatar o Evangelho do Reino. O livro de Mateus foi escrito especificamente para revelar aos judeus o Evangelho do Reino. A palavra Evangelho é notícia. Nós recebemos uma notícia de salvação através da graça de Deus. E recebemos uma notícia do governo de Deus através do Evangelho do Reino. Todos os que se convertem, que são salvos, não foram salvos para viver para si mesmo. Eles têm que encontrar o seu rei. O seu rei é Jesus Cristo. Outrora éramos servos do pecado, agora libertos do pecado, para sermos servos de Deus. O que é a verdadeira liberdade? Neste mundo ninguém está livre, ou é servo do pecado, ou é servo de Cristo. Ninguém é neutro nesta história. Na humanidade não existe neutralidade. Ou é servo de Satanás, ou é servo de Jesus Cristo. Não tem em cima do muro. Não existe isso. Então, nós sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é uma realidade, é a graça de Deus que veio salvar os pecadores. Mas Jesus Cristo veio trazendo uma mensagem, uma notícia sobre o reino de Deus. Então, nós sabemos que temos alguém para obedecer. Né? Tem aqueles que são os gracistas, né? Ah, tudo é graça. Eu não preciso me sujeitar a ninguém. Eu não preciso me sujeitar ao corpo de Cristo. Eu posso ficar na minha casa orando, não me sujeito a ninguém. Somente ao Espírito Santo. Isto é uma meia-verdade. Não é uma verdade completa. Porque desde que temos irmãos unidos no corpo de Cristo, a quem o próprio Espírito ligou, devemos sujeição uns aos outros. Isto é o que se vê em Efésios capítulo 5, quando diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade representativa. A autoridade absoluta é só de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Isso é autoridade absoluta. A autoridade dos membros sempre será relativa se houver realmente o cumprimento da autoridade da palavra sobre nossa vida e do poder de Deus sobre nós. E se queremos poder e autoridade espiritual, o princípio é sujeição espiritual. Sem isso não temos autoridade espiritual, não existe. Então, logo que você se converteu, se você não conheceu Jesus Cristo como Senhor, a oportunidade é hoje de você conhecê-lo como Senhor e se posicionar em obediência. No mundo eu fazia o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, mas quando eu sou salvo, eu tenho uma ordem divina sobre minha vida. Tenho autoridade em todas as esferas da vida. Tenho autoridade no lar, tenho autoridade na igreja, tenho autoridade no trabalho, tenho autoridade no país. E a Bíblia diz, sejam sujeitos, Romanos capítulo 13, a toda autoridade constituída por Deus. E não há autoridade que não venha de Deus. Toda a origem de autoridade é em Deus. O princípio, estou dizendo. Né? As pessoas podem estar com uma autoridade pervertida. Então, nossa obediência a essa autoridade, ela está restrita se essa autoridade não for perversa. Mande você contrariar os princípios de Deus. Então, a nossa submissão é absoluta, mas a nossa obediência é relativa. Mas a autoridade de Jesus Cristo é absoluta. E como nós obedecemos à autoridade dele absolutamente? Você tem uma Bíblia? Tem Novo Testamento na tua Bíblia? Então, tudo que Jesus ensinou ali é absoluto para você viver. E você tem um guia. O guia é o Espírito Santo, que vai te guiar em toda a verdade. Então quero ler aqui Mateus 4, 23, quando Jesus começa o seu ministério nesse capítulo 4. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmão, é possível que nós sejamos livres de toda moléstia, de toda enfermidade, de toda ação de Satanás que provoca enfermidades? É possível nós vivermos uma vida completamente saudável se nós obedecermos a Jesus como Senhor. Ele é autoridade sobre toda moléstia e todo mal. Ele é autoridade sobre todo principado e potestade. Ele impede a ação de Satanás sobre a vida de qualquer um. Mas a desobediência dá legalidade à ação das trevas na vida das pessoas. É um direito legal. A rebelião dá um direito legal. Para quem? Para o inimigo. Para o adversário. A submissão a Cristo te dá uma cobertura total contra as hostes inimigas. Então, por isso, irmãos, que desejamos um reavivamento, porque essas coisas serão restauradas. A obediência do crente vai ser restaurada pelo poder do Espírito Santo. Graças a Deus que os irmãos estão se movendo a orar, a jejuar. Por quê? Dizia um irmão que falava sobre reavivamento, ele disse: se você começou a orar, significa que já começou um reavivamento aí. Começou a jejuar, já começou um reavivamento. Graças a Deus. Então, se houver um reavivamento, seja um reavivamento de restauração de toda a posição do povo de Deus em Cristo e para Cristo. A restauração da unidade. Olha, quer ver uma coisa que a igreja perde o poder? Diz lá que eles reuniam unânimes no templo. E não era esse número que estamos aqui. Nós precisaríamos de uns 4 salões desse ou mais para caber aquela multidão que vivia unânime reunindo. 3.000 a começo. Depois mais 5.000. E 5.000 alcançaram um pouco mais. O que que eles alcançaram? Um pouco mais adiante, um nível um pouco maior, um pouco mais alto. Hoje, nós ouvimos a pregação do Evangelho aqui, um sai aí falando, esse negócio é muito radical. O outro sai criticando, o outro sai dizendo, bom, por que que falaram isso? E o outro fala outra coisa e assim por diante. Nós não temos um só coração. Precisamos urgente de um reavivamento para que o poder do Espírito Santo nos coloque no nível do pó para que tenhamos um só coração. Olha, ser unânime é uma coisa. Nós podemos combinar de todos os sábados reunirmos todos os irmãos aqui e virem todos os irmãos. E no primeiro domingo também vem todos os irmãos. Isso é maravilhoso, mas ainda não é o glorioso. O glorioso é o que está no capítulo 4 de Atos. No verso 32. Veja. No capítulo 2 tinha 3.000. Amém? E no 4, pula 2 capítulos, temos 8.000. No capítulo 2, nós temos unanimidade. No capítulo 4, nós temos uma coisa interior, algo muito profundo. Que diz, era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. Olha aqui, ninguém saía criticando a mensagem. Todos aceitavam de bom grado. E cresciam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cresciam no temor de Deus. Hoje nós temos um monte de picuinhas, né? E não temos um só coração. Que perda de poder, que perda de glória nós temos por causa disso. Eu urgente, eu clamo, gemo, choro, para que haja um reavivamento e a manifestação do poder do Espírito Santo para nos nivelar de coração. Era um coração e a alma. E a alma. Isso quer dizer, o pensamento era um. As emoções era uma. E as vontades dos irmãos era uma vontade só. Era a vontade de Deus. Isto é igreja gloriosa. E mais, os irmãos eram desapegados. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Quão longe estamos disso. Não significa o que ocorreu no capítulo 2, que eles vendiam as propriedades e davam dinheiro aos pés dos apóstolos para distribuir para aquele que tinha necessidade. Não. Aqui no capítulo 4, todos renunciaram tudo o que tinham. Mas foi diferente. Eles não venderam e deram. Eles tiraram do seu coração. E não ficavam dizendo, meu carro, minha casa. Por quê? Porque era o reino de Deus. Aquilo pertencia ao serviço do reino de Deus. Quando ocorreu o avivamento na Argentina, Deus fez uma coisa tão gloriosa. Todos os irmãos trouxeram as escrituras das suas casas e entregaram para todos os pastores que estavam ali. Entregaram os documentos dos seus carros, as chaves dos carros. E os irmãos tiveram que cadastrar tudo, né? Por fim, os pastores foram orar. Se ajoelharam e oraram, Senhor, o que fazemos com isso? O Espírito Santo respondeu para eles, devolvam para eles e lhes digam que agora eles são mordomos. E quando for necessário usar, vocês não precisam pedir. Vocês dizem, olha, tem dois irmãos que vão se hospedar na tua casa, aliás, na casa que é do Senhor que você está mordomando. Nós precisamos da tua casa para servir uma família que está vindo se hospedar lá do interior. Irmãos, se nós queremos ser cheios de Deus, precisamos nos esvaziar de alguma coisa. Primeiramente de nós mesmos. Bom, aqueles que não têm nada, se esvazia de si mesmo, né? É maravilhoso isso, mas quando que a gente vai provar isso? Será que eu, por exemplo, quando o Espírito Santo vinha exigir isso de mim? Aí você provado se eu sou obediente mesmo. Né? Não adianta colocar atrás do carro propriedade do Senhor Jesus. Aí eu vou lá, meu irmão, eu vou fazer uma viagem, me dá a chave aí, por favor, me dá o documento. E o irmão, mas está escrito ali atrás, propriedade do Senhor Jesus. Reino de Deus, irmão, não é brincadeira. Ó, o evangelho do reino, ele é o evangelho que é a notícia do reino e que todos os verbos de ação estão ligados ao evangelho do reino. É diferente do evangelho da graça. É diferente do evangelho da salvação. Não posso cometer nenhum verbo de ação para alcançar a salvação. De forma alguma. Poder dizer assim. Desde os dias de João Batista se prega a salvação. E pela força se apoderam dela. Hã? Nós nos apoderamos da salvação pela força? Impossível. A salvação é pela graça. Mas, e o reino? Desde os dias de João Batista se prega o reino de Deus, é anunciado o reino de Deus. E pela força se apoderam dele. Um verbo de ação. Eu faço força. Que força? A força da renúncia de mim mesmo. Morrer para mim mesmo. Coloquei alguns verbos aqui. Eu obedeço, tu obedeces, ele obedece, nós obedecemos. Verbo de ação do reino. Outro verbo de ação. Eu busco, tu buscas, ele busca, nós buscamos o reino de Deus. Eu nego a mim mesmo, tu se negas a ti mesmo, ele se nega a si mesmo, nós nos negamos a nós mesmos. É verbo de ação do reino de Deus. Mais algum? Eu tomo a cruz, tu tomas a cruz, ele toma a cruz, nós tomamos a cruz. Quer alcançar o reino? Pratique esses verbos de ação relacionados ao reino de Deus. Outro verbo. Eu sigo a Jesus. Tu segues a Jesus. Ele segue a Jesus. Nós seguimos a Jesus. Outro verbo. Eu amo os irmãos. Tu amas os irmãos. Ele ama os irmãos. Nós amamos uns aos outros. Amém? Glória a Deus! Olha, no poder do Espírito Santo, nós vamos praticar todos os verbos de ação relacionados ao reino de Deus. Irmão, por que que a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar? Está lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Por que buscar? Primeiro, porque é de Deus, é do céu e é de inestimável valor. E por quê? Em Mateus 13, 44 e 45, diz que é um tesouro. Mateus 13, 44 e 45. Porque o reino, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e o compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Busca. Busca porque está escondido. O que que é essa palavra buscar? É fazer, é realizar uma busca. É investigar aonde está o reino, como se encontra o reino, aonde ele está escondido. O que faço eu para encontrá-lo? O que devo fazer para ganhá-lo? E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O que faço para ganhá-lo? Vendo tudo quanto tenho. Bom, nós não temos nada. Temos nossa alma. Temos nosso corpo, temos nossa vida. Entregue isto tudo a Ele. Então o reino de Deus é considerado um mistério, porque é algo escondido. A salvação não foi escondida. Paulo disse, foi apregoada por todos os cantos do mundo. A voz dos atalaias foram até os confins do mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pregue, primeiro, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. No tempo do fim, diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Se a igreja nem vive o evangelho do reino, como ela vai pregar o evangelho do reino até que chegue o fim? Muitas vezes nem vivemos o reino, quanto mais vamos pregar o reino. A quem é revelado o reino? Em Mateus 13, 10 a 16, nós vamos ver para quem é revelado. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? Ó, se ele fala por parábolas, porque o evangelho do reino é um mistério. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Ó, o desinteresse pelo evangelho do reino, pela mensagem do reino, impede você de descobrir, de ter a revelação do próprio reino. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouvir o Espírito é o segredo. Ter um coração macio e não endurecido é o segredo para que os olhos sejam abertos, para que você veja o reino de Deus. No profeta Isaías tem essa mesma palavra, esta mesma profecia. Capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6, do verso 8 ao 11. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e converter-se e a ser sarado. O segredo, irmãos, de encontrar o reino é ter um coração macio. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Abre-se para o Espírito Santo. Aqueles irmãos que se humilharam aqui, que o Júnior falou no final aqui, que a Dionísia foi usada por Deus, puderam receber uma grande luz do Senhor no coração pelo simples fato de que ouviram, amoleceram o coração, deixaram um coração macio para que Deus pudesse entrar e fazer algo. Agora, quando nós nos desinteressamos do reino de Deus, nós desconsideramos a mensagem do reino, Deus mesmo permite que nosso coração seja endurecido. Até quando? O verso 11 aí de Isaías responde, até quando? Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades. Irmão, você vai ficar endurecido até que venha a assolação sobre a tua vida? Até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique moradores, e a terra seja assolada de tudo, de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Desamparo. Imagina você rebelde contra o Senhor, endurecido contra o Senhor, e você desamparado dos teus filhos, que não te se submetem na tua casa. Pode tornar-se uma realidade se um pai for rebelde, se um pai não for de coração macio. Isto é a palavra do Senhor, que já aconteceu e que não está isento de acontecer. Porque a mensagem do Evangelho do Reino, ela é tão grande que Jesus falou que, se possível, se necessário, amputarmos nossa mão por causa do reino, então que nos mutilemos para isso. Claro, é uma linguagem. Não é uma linguagem literal. É aquela linguagem que Jesus falou pela força. Exerça força sobre essa mão, para ela não pecar. Põe a mão na cruz. Põe todas as tuas concupiscências na cruz. É isso que Jesus está dizendo. Não é para pegar um facão e cortar a mão. Mas é para empregar força contra o teu próprio corpo. Se o teu olho te escandalizar, Jesus falou, arranca. Se fosse literalmente arrancar, se nós quiséssemos o reino de Deus mesmo, todos nós estaríamos cegos aqui. Mas é a forma com que eu devo tratar. É a forma com que eu devo tratar quando eu vou ver televisão. É a forma com que eu vou tratar aquelas imagens pornográficas lá, que o diabo lança no computador. Como vou tratar meus olhos em relação àquilo? Como vou tratar meus olhos quando eu olhar para uma mulher? Jesus disse, se olhar com intenção impura. Então o que tem que ser tratado? É a intenção do coração. Eu posso arrancar os olhos daqui, né? Da cara. Mas tem um olho intencional dentro de nós. Amém, irmãos? Continuamos outra hora. Que o Senhor nos constranja e não nos humilhe. Quem não aceita o constrangimento do Senhor acaba sendo humilhado. Então é melhor aceitar o constrangimento de Deus pelo poder do Espírito Santo. Do que você vai responder para Deus? Você de fato quer o reino de Deus? Quer cumprir aqueles verbos de ação em relação ao reino de Deus? Assim, irmãos, práticos, sermos práticos, nós vamos entrar no reino. Vamos herdar o reino. Vamos viver o reino. E nossos filhos também viverão. Porque a promessa, disse Deus, a oferta e a promessa e a proposta e a chamada é para você, para os teus filhos e a todos quantos Deus chamar. Amém, irmão. Curve tua cabeça. Põe teu coração diante do Senhor. Se humilhe de coração. Eu não vou te chamar aqui na frente, a menos que você queira vir. Mas eu vou chamar que você vá aos pés de Jesus e diga: Senhor Jesus, eu quero viver o reino de Deus. Eu quero ser reavivado e restaurado em toda a posição do reino de Deus. Para reinar com o Senhor, nós precisamos estar plenamente submissos ao Senhor. Amém, irmão.